O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Ele Correia. Queria muito começar fazendo Ele Correia. Mayara Beckrich, quanto tempo, que saudade.
Pois é, não é? Muita saudade de todo mundo.
Você tá muito viajandona.
Não tô, não.
Tá sim, viajandona. Você, Angélica, Renata.
Todo mundo viajando.
Todo mundo viajando. Isso porque o país tá numa crise e todo mundo viajando, tirando férias, né?
Tá puxado. Tirando férias da crise, né?
É, exatamente. É, eu e Mayara estamos aqui no estúdio para o nosso podcast de número 53. Renata está no Rio de Janeiro, cobrindo os Jogos Paralímpicos. É, em breve estará conosco aqui, se Deus quiser. E a Angélica acabou de pousar em Guarulhos, de sua Eurotrip. Mas está na pista ainda, não foi liberada para sair de lá. Está um pouco nervosa. É, Dibradoras de hoje vai falar sobre futsal. E nós temos uma entrevistada que vai participar com a gente, que é a Diana Santos. Oi, Diana, você está me ouvindo?
Oi, tô sim.
Olha, gente, a vozinha dela tem 24 anos.
Olha lá, na flor da idade.
Na flor da idade, 24 anos, campeã da Libertadores, joga na seleção, é capitã do time. O que, que você fazia com 24 anos? Me diga, Mayara.
Eu não era capitã. Cerveja só.
Eu não era nem capitã do meu destino, nem senhora da minha vida. Que péssimo, né? Ai, Diana, você tem tudo pra crescer, viu? Você tá muito bem na sua vida, ao contrário da gente. Só para dar um resuminho aqui, a Diana tem 24 anos, nasceu em Caxias do Sul e ela já defendeu clubes como Kinderman e agora ela está no Barateiro de Santa Catarina desde 2010. Ela conquistou recentemente a Libertadores pelo defendendo o Barateiro, que é o time onde ela é capitã e também foi artilheira da competição. E aí, além de várias conquistas importantes com a camisa do Barateiro, a Diana tem um excelente currículo pela seleção brasileira. Já ganhou 4 títulos mundiais pela principal e 2 pela universitária. Tá fraca não, né? Tá fraca não. E me diz uma coisa, Diana. Eu queria que você começasse pelo começo. Que você contasse pra gente como que você começou a jogar futsal. Como surgiu o seu interesse pelo esporte e como que você migrou pro futsal.
Então, né, na verdade foi a minha mãe, ela trabalhava como voluntária, né, do hospital lá, né, técnica de enfermagem, e daí eles iam fazer trabalhos voluntários, assim, e eles foram no núcleo do Juventude, que é um time lá de Caxias do Sul, né, futebol de campo. Uhum. Aí ela viu o time lá jogando e tudo, e ela procurou informações, né, como que fazia, que ela tinha um filho, que gostava de jogar, e como ela fazia pra levar, né, pra fazer um teste, enfim. Aí ele, o técnico lá, né, passou os dados certinhos do local, o horário do treino, enfim, quais os dias que eram. E eu fui, mas eu comecei no campo, viu? Pô, claro, né, jogava na escola, né, já, enfim. Sempre gostei, assim, de jogar, né, enfim. Mas eu comecei no campo, e, assim, eu acho quase 6 meses. E depois, ele fez uma parceria com a escola lá, né? E aí montou só time de futsal.
Mas com quantos anos, você tinha quando fez esse teste lá?
Nossa, faz tempo, oito, nove anos, assim.
Nossa! Ah, e aí você começou a jogar campo e depois você migrou pro futsal, foi isso?
Isso, eu comecei no campo, mas a paixão mesmo era o futsal.
E como é que você foi, tipo, esse empurrão então foi da sua mãe, que viu, você tinha esse interesse, você jogava na rua com os meninos, eu li alguma coisa que você jogava bola com, não sei se era com primo, alguma coisa assim, e aí a sua mãe sabia disso e foi procurar um lance pra você, foi isso?
Isso, porque, e também na escola, né, sempre jogava, né, os colegiais, interférias, essas paradas tudo, né, e eu sempre tive, assim, gostava, via futebol na TV, enfim, né, e o meu sempre era ser jogadora de futsal, futebol, enfim, né, e foi 100% foi dela.
Nossa, gente, que
aí depois, aí eu já cansei de jogar os jergues, né, lá no Rio Grande do Sul, que era jogos escolares, assim, né, fase municipal, estadual. E Aí eu fui pro Chimarrão, que era um time ali de Estância Velha, do Rio Grande do Sul.
E foi nessa época que você saiu de casa, que você teve que morar em outro lugar?
Oi?
Com essa idade...
Não entendi, desculpa.
Foi nessa época que você saiu de casa pra morar em outra cidade, em outro lugar?
Não, na verdade eu saí em 2008, assim, pra morar aqui em Santa Catarina, né? Que foi no... em Caçador.
Ah, e quantos anos você tinha quando você saiu de casa?
Oi?
Quantos anos você tinha quando você saiu de casa pra morar em outro lugar pra jogar?
Ah, eu tinha 16, foi 17.
Jesus amado. E você foi sozinha ou sua mãe foi com você?
Não, fui sozinha. Na cara e na coragem. Assim, a minha mãe, claro, foi me levar pra conhecer o lugar, né? Enfim, onde eu ia ficar. Mas foi sozinha.
Meu Deus, hein? Tá vendo, miga? 16 anos. Ela já lavava a roupa dela.
Olha, tem que ter muita responsa,
nossa,
né?
Deus me livre. E como é que foi esse processo? Porque assim, você tem 24 anos, você é capitã do seu time, você já joga pela seleção. Como é que foi, como que tudo aconteceu isso pra você? Como é que você encarou isso? Porque você é muito jovem, você comanda o time com 24 anos. Desde quando que você tem esse lance de capitanear o time?
Então, na verdade, assim, faz 2 anos, na verdade, que eu sou capitã aqui do Barateiro, né? Enfim, é porque tinha outra menina, acabou saindo da equipe. E, assim, por decisão da dona do time, né, da chefe, achou que tinha, tipo, o pote, as características, enfim. Que eu, na verdade, comandava bem as gurias dentro de quadra, né? E por essas escolhas, aí ela decidiu que eu fosse. Mas, assim, é uma responsabilidade, tá? Porque, tu é capitã, tem espelho, tu tem que, assim, se preocupar com o que tu faz, porque elas falam assim, tu fiz espelho em mim, assim, na verdade, né?
Sim.
Então, tu prestar bastante atenção nessas coisas, né? Tanto dentro quanto fora de quadra, assim.
É, eu ia te perguntar justamente isso, qual que era o pró e o contra, né? Tipo, você tem que dar o exemplo pras meninas, mais ou menos isso, né? A dona do Barateiro é uma mulher, é isso? Ela é a dona do time?
Isso, a Daniela.
Nossa, e como que é uma mulher comandando um time? Nunca vi isso. É muito comum isso no futsal?
Então, tem algumas dirigentes, assim, que são mulheres no futsal, né? No feminino, principalmente. Mas, assim, ela é um pouco brava, bastante até, diria.
Sim.
Mas ela, também, na verdade, ela faz o papel de mãezona de todo mundo, né?
Sim.
Porque tem, tipo, nós mais velhas, mas tem as meninas também sub-17, né?
Uhum.
Então, ela tem que tomar conta de todo mundo aqui, na verdade.
E como que é o nome dela?
Daniela.
Olha, assim, quantos anos ela tem, você sabe?
32.
Nossa, olha, super jovem. Depois eu vou querer conversar com a Daniela, hein? Depois você vai me passar o contato dela. Porque é legal falar com gestora, treinadora. Uh-huh. É uma coisa muito rara, né? A gente falou recentemente aqui com a Tatiana, que é... Ela era atual coordenadora de projetos do futebol feminino na... Futsal feminino na Confederação. E aí,
A Tati
é ex-jogadora e tal. E aí ela tava falando do trabalho dela na confederação, que era organizar um calendário melhor pra modalidade, pra vocês terem mais jogos, pra disputar mais torneio, e fazer com que o futsal tivesse a chancela da FIFA. Ainda não tem, é isso, futsal feminino?
É, não tem, porque é uma briga entre a FIFA e o Comitê Olímpico, né? A questão do futebol também, da idade no masculino ali. Eles querem, tipo, que seja, a FIFA quer liberar, no caso, a idade, né? Porque é o único que tem idade, limite de idade. E contrapartida, eles não querem, porque pra não ser como uma Copa do Mundo, na verdade, né?
Mas futsal não tem na Olimpíada ainda.
Não.
Mas vai ter? Não.
Então.
Então, aí por isso daí eles não liberam, entende?
Entendi.
Porque daí, assim, a FIFA... quer que seja liberado e o comitê não quer, daí por isso eles ficam nessa briga.
Nossa.
E daí o futsal acaba perdendo, né?
Sim, mas porque, por exemplo, no futebol de campo tem pros meninos a idade, mas pras meninas não tem, né? Não poderia ser assim, por exemplo, né?
Não sei, mas acho que também...
Então...
Fala, Diana, te cortei, desculpa.
Não, Fernando. Não, então aí a gente acaba tendo muitas brigas internas, assim, em questão, né? E a gente sai prejudicada, na verdade, né?
Com certeza.
Porque hoje o futsal, ele é, assim, todo mundo pratica, né? E não tem falta de apoio, né? Falta também bastante apoio, enfim.
Mas que nem tá acontecendo agora. A Copa é o Mundial que tá acontecendo, masculino, não é? Que tá passando na televisão?
Então, sim, uh-huh.
Beleza, tá lá rolando, nananã. Mas por que nunca passa o feminino? Você sabe me dizer? Porque, tipo, tem o Sport TV lá divulgando o Falcão, o Bateria, os caras, tudo. E vocês já disputaram seis
mundiais
e vocês ganharam seis, não é isso?
E teve o quê? Um ano só que passou na Sport TV, que foi em 2010, eu acho.
Pois é, eu acho
que
isso é
absurdo. E olha lá, entende? O que eles passam pra nós é que, assim, ó, os patrocinadores, no caso, não querem saber do feminino. Diz que não tem interesse, enfim, que só querem o masculino. Mas... daí fica, a gente não sabe, entende? Fica...
mas o mesmo patrocinador...
atadas, né?
Mas o patrocinador é o mesmo pra vocês e pros meninos ou não?
Então, é porque teve tudo uma briga, né, da confederação.
Ai, gente, muita briga, né?
Assim. E antes... Oi?
Muita briga que dificulta o processo de melhoria do futsal.
Isso, exatamente, né? Daí agora quem tava nos patrocinando, né, é o Itaú, que faz 2 anos que já, né, que faz tudo pra gente ir pro Mundial.
Sim.
E os patrocínios do masculino, daí fica a parte, assim, no caso, são outros.
Diana, no Mundial de, acho que foi 2015, né, que vocês precisaram do apoio do Itaú, quase não foram, não foi isso?
É, da vaquinha lá.
Da vaquinha, que os meninos do futsal também tentaram ajudar vocês, mas aí no final das contas quem bancou isso. Mesmo foi o Itaú, né?
Sim, começou, né, essa campanha, justamente por causa dessa não prestação de contas da confederação, sabe, que deu o roubo lá e furo e não sei o quê, e nota fria, essas coisas. E daí a gente teve essa ideia, né, de lançar a campanha juntamente com o masculino, claro, porque eles têm, né,
força
maior, assim, né, em questão de mídia, de redes sociais e tudo. E aí a Vanessa, ela entrou diretamente em contato com o pessoal do Itaú e aí eles resolveram abraçar essa causa. E graças a eles a gente foi pro Mundial, 2014 e ano passado.
A Vanessa, que você diz, a Vanessinha, a jogadora?
Isso,
Ah, entendi. Cara, elas são muito feras, velho.
Talvez
e fica
uma.
Nessa briga e nada se faz por elas. É impressionante, né? E deixa eu te perguntar outra coisa. Eu vi uma matéria sua, acho que é do ano passado, que você tava contando como que era morar com as 25 meninas do time, que vocês moravam juntas numa casa e tal. É aí na equipe do Barateiro, é isso?
Isso, aqui em Brusque.
Vocês ainda moram juntas?
Sim, moramos todas juntas e... assim, é como tu falou, hoje eu não sei o número exato, mas é nessa base também de 20 e poucas meninas.
Gente, como é que vocês se aguentam?
Todo mundo sim, tá mesmo.
Dentro de campo, em casa, Jesus amado.
É intensivo, né?
25 mulheres, gente.
É... mas assim, tipo, claro, né, que tem umas, elas estudam de manhã, as mais novas, né, estudam de manhã, aí a gente treina no período, as mais velhas de manhã e à tarde, e a gente vai pra faculdade, então a gente não se encontra muito, assim, na casa, né, durante a semana.
Sim, entendi.
Aí dá menos brigas.
Que absurdo, tô só imaginando todas elas com TPM, uma não querendo olhar pra cara da outra, Deus me livre.
Não, mas tem um lado bom também.
É, sim, tem tudo. Tem um lado bom, né, também. Fica todas as amigas ali juntas, incríveis. E deixa eu te perguntar outra coisa. E como que faz esse lance de renovação do futsal? Onde descobre os novos talentos? Tem alguém que tem um trabalho para fazer isso? Tem alguma coisa focada nisso?
Então, assim, o que acontece é que, como assim, a maioria dos times tem categoria de base, né? Às vezes é mais por contato, né? Fala assim, digamos, o nosso técnico, né? Entra em contato com ele, fala, tem uma menina assim, não sei o quê, tem como vocês virem dar uma olhada, ou ela ir fazer um teste. É mais nesse sentido, assim, de comunicação, indicação, sabe?
Sei, mas não tem nada de um trabalho focado nisso. Quando vem uma menina, que nem você veio do campo pro futsal, como foi essa migração? Quem trabalhou você pra te adaptar ao novo jogo e tal?
É que assim, antigamente, né, tipo, ali 13, né, 14 anos, se faz mais fundamentos, né? Uhum. Do que hoje. É, trabalha, assim, você fala, faz zigue-zague no cone, enfim, essas coisas, assim, sabe? É, fundamento, passe aqui, passe ali. Então, tem uma adaptação, né?
Uhum.
Mas hoje, digamos, uma guria que só joga campo, né? E vai pro salão, não tem tanto isso, porque já é mais rodada, como a gente diz, né? Sabe jogar, enfim. Então, não tem tanta dificuldade. Mas a questão é de domínio, de tempo de bola, essas coisas, né? Que muda do campo pro salão.
Sim. E você joga, na seleção, você joga ao lado de muitas meninas que são muito boas, tipo a Vanessinha, que a gente falou aqui, a Amanda e tal. Você teve, sei lá, ajuda delas? Elas eram suas ídolas, assim? Você teve algum espelho? Você jogou do lado delas, de alguma menina que você admirava já?
Sim, na verdade, encaixador, né? Quando ali, foi o primeiro ano em 2012 para a seleção. Aí, mas antes, né, 2008, 2009, quando eu joguei em Caçadora, eu jogava com a Josi, que era a goleira, e com a Lucilé, que é a pivô.
É.
Então, assim, a gente, tipo, sempre via elas como, assim, num pedestal, né? Falei assim, nossa, as gurias, enfim. E depois, quando eu tive a oportunidade e a felicidade de ir, elas me ajudaram, assim, muito, sabe? Em questão até porque, pô, é nervosismo, né?
Sim.
Tem questão de a primeira vez, enfim. E nesse sentido, todas elas me ajudaram, assim, a ficar mais tranquila, ajudar, sabe? E foi, assim, muito legal a experiência da primeira vez. E todas, não só as duas, né? Mas, assim, uhum. No geral, todas ajudaram.
E aí acaba que você, como capitã, já tem isso enraizado em você, né? Pra você fazer isso pelas novas meninas, pela nova geração, enfim.
Ah, sim, com certeza, né? Até porque, digamos, vai vir outra geração, né, de meninas, e a cada nova convocação, que tem uma outra nova, a gente sempre preza por isso, sabe? Por fazer ela ficar com o grupo, se sentir à vontade, né? Porque ali, mesmo que talvez nós somos rivais, né? Digamos, uma é de Chapecó, outra é de São Paulo, enfim, que a gente joga contra, naquele momento todo mundo precisa de todo mundo, né? Todo mundo precisa do melhor. Então a gente sempre conversa bastante, sabe? E tenta deixar o mais tranquilo possível, né, para desenvolver o melhor, né? Desempenhar o melhor dentro de quadra.
Entendi.
Sensacional.
Muito legal, Diana. Mas me conta uma coisa, você sofreu algum tipo de preconceito por ser uma mulher jogando futebol, né? A gente sabe que isso existe, eu também jogo futsal. E sempre joguei e já ouvi bastante coisa, assim, bem ruim, né? Quer saber como é a sua experiência em relação a isso?
Ah, sempre tem, né? Principalmente vindo de homens, assim, né? Assim, mulher jogando, da onde, não sei o quê. Lugar de mulher é em casa, essas coisas, né? Uhum. Mas aí, depois quando tu então vamos marcar um jogo, não sei o quê. Faz o time que eu levo o meu. Aí eles vão lá e acabam perdendo, sabe? Ah. Daí eu falo assim, nossa, eu não sabia que vocês jogavam tanto, não sei o quê. Com mais esses comentários, assim, né?
Sempre tem, né? Essas desconfianças.
Sempre tem, mas tem na hora que, tipo, a bola rola, eu falo assim, meu, vocês jogam melhor que muito homem aí, não sei o quê.
Péssimo esse elogio, odeio esse elogio.
Aí fica pior ainda, né? Tipo...
Sim.
E Diana, me diz uma coisa, você conseguiu unir o esporte com o estudo? Você tem um projeto, sei lá, quando você parar de jogar bola, que você quer trabalhar como treinador ou com alguma coisa ligada ao esporte, você tem, o que você pensa disso?
Então, aqui, né, assim, isso vem no caso da nossa chefe, né, ela sempre prezou por seu estudo, sabe? Então, uhum. Primeiro vem o treino e segundo lugar é o estudo, entende?
Sim.
E hoje, graças a Deus, eu já sou formada em educação física, tanto bacharel e estou terminando a licenciatura agora, só falta 2 estágios.
Oh.
E, mas, claro, depois que eu me formar, ou daqui a um tempo, quando eu parar de jogar, eu pretendo trabalhar no meio do esporte, assim, né?
Uhum.
Você trabalhar em academia, personal ou treinadora, preparador
físico, essas coisas. Ah, seria legal, né, jogar no... devolver pro esporte, né?
Assim, tem um time, igual a Adriana, dona de um time.
Personal tem um monte.
Né? Uma gestora, né? Usar sua experiência aí dentro de campo, acho que seria bem bacana. E outra coisa que eu ia te perguntar, compromissos com a seleção brasileira, tem alguma coisa marcada para esse ano?
Não, a gente não tá sabendo de nada. Tem rumores do Mundial, né? É. Claro, só não tem sede ainda decidida, né? Não sabe se vai ser no Canadá, na Rússia. Diz que a Itália também está com projeto para ser sede, mas ainda não saiu nada.
Mas se tiver o Mundial, é ainda para esse ano, é isso?
Isso, aham. Só que, digamos assim, a gente só sabe ali a partir da metade de outubro para frente, sabe?
Sei, entendi.
E daí em novembro, daí tem os dias de treinamento e sempre o Mundial é ali em dezembro, primeira semana de dezembro. Uhum.
E esse lance de disputar a Libertadores, como é que você enxergou isso? Pouca gente divulgou por aqui, né, para variar. E como que foi essa conquista para vocês?
Então, já é, na verdade, o segundo ano que a gente vai, né, para Libertadores. Mas, assim, ano passado, esse ano, é uma competição, assim, fantástica. É, em questão, assim, até de visibilidade, sabe? Poxa, a gente... É outra dimensão, na verdade. Porque Sim. A gente pode ganhar o estadual, as competições aqui no Brasil, mas aí tu fala assim, poxa, eu fui campeã da Libertadores. Nossa, tu foi campeã da Libertadores, sabe? As Sim. pessoas dimensionam de uma forma... é muito bacana, sabe? É muito legal mesmo.
Não, e é um baita torneio. Que você
deve ser super complicado,
E competitivo, deve ter alto nível de jogos, né?
Não, sim, assim, ó, e o bom é que os outros países, eles investem também, sabe? Eles estão pensando num projeto, enfim, eles querem, segundo as informações, né, que o nosso passou aqui lá na reunião deles, eles perguntam assim, o que que a gente faz aqui no Brasil, de que forma que a gente treina, que a gente trabalha, porque eles também querem evoluir, sabe, as equipes, eles têm que trabalhar mais, enfim. Porque isso, claro, quem ganha é só o futsal e a gente, né, na verdade.
Sim,
porque
claro.
Formando outras equipes mais competitivas, valoriza mais, né?
Com certeza, né? É legal essa, pensar assim num coletivo, né? O crescimento do futebol como categoria, né, o futebol feminino. Não só individualmente como equipe também.
Sensacional. E deixa eu te perguntar a última coisa. Você tem jogo quinta-feira, não é isso? Quarta ou quinta?
Entre as 8h30.
Você tá numa decisão, é isso?
Sim, então, na verdade, é o primeiro jogo da final do estadual catarinense.
E vocês vão jogar contra quem?
E o segundo jogo é dia 22, em Chapecó.
E aí, vocês estão preparadas para o embate final?
Oh, meu Deus, desde que a gente chegou da Libertadores, né? O foco total é no catarinense. E, enfim, adrenalina, a ansiedade vai aumentando todo dia, né? Chegando mais perto ali da hora.
Você já ganhou duas vezes o campeonato catarinense, né? Em 2012 e 2015.
Isso,
Já tá descolado, então vai dar tudo certo, minha querida. Força na peruca.
Vai sim, vamos torcendo.
Tomara.
Diana, eu queria agradecer muito por você ter batido um papo aqui com a gente. Foi muito legal. E a gente aguarda novidades aí da nossa querida confederação, para dar mais visibilidade para vocês, porque, cara, vocês jogam demais. Parabéns pelo trabalho. Vocês são fera mesmo.
Ah, obrigada a você, né, pelo espaço aí. E, claro, a gente torce sempre para o melhor do futsal, né?
Uhum.
Que cresça, que tenha mais visibilidade, mais mídia. Porque, claro, que todo esporte precisa, né? Eu torço pelo meu, enfim, e é assim, né?
Sim.
Mas, obrigada mesmo pela oportunidade de estar aí conversando com vocês e contando um pouco da minha história para todo mundo, né? Para os ouvintes. Enfim.
Sim, muito legal.
Muito legal mesmo.
E a gente fala... Lógico, você defende sua modalidade, mas a gente sabe que o brasileiro precisa saber um pouco mais de outras modalidades além do futebol tradicional.
Masculino.
Masculino de quarta e domingo, né? Tem o futsal, tem diversos outros esportes, a gente viu aí na Olimpíada. E vamos ver o que acontece aí com essa chancela da FIFA, né?
Torcer para que ele se torne olímpico, né? Porque eu acredito que é um sonho de todo mundo jogar uma Olimpíada, né? E ainda mais pelo seu esporte, né?
Nossa, e a galera adora futsal.
Ia dar
cara.
Mó ibope, né?
Nossa, tem escalada, velho. O que escalada tá fazendo na Olimpíada e o futsal não tá? Ai, desculpa, né? Diana, querida, super obrigada, viu?
Um prazer.
Então, obrigada a vocês novamente, né? E até a próxima. Espero que quando a gente voltar a se falar, eu tenha uma notícia boa que a gente foi bicampeã aí do estado.
Com certeza. Manda novidades que a gente posta nas nossas redes, tá bom?
Tá certo, então. Obrigadão, viu?
Beijo.
Tchau, tchau.
Que fofa, gente.
Bah,
guria. 24 anos tem a guria.
Ela tem voz mais nova ainda, né?
Não tem uma vozinha? Cara, capitã, artilheira, joga muito, saúde.
Mas eu não entendi isso daí do futsal, porque... Porque se no masculino, no campo, eles fazem essa distinção de que os homens podem...
É que eu acho que não tem tanta mulher, assim, com idade olímpica pra
então,
jogar.
Então, mas no campo também as meninas não têm limite de idade.
Então, por isso mesmo.
Então, mas no futsal não poderia ser assim também? É isso que eu fico... Por que não, entendeu?
Ah, entendi.
Os homens você põe um limite, porque realmente tem mais, não? Tem mais homens profissionais e as meninas liberam. Eu não entendo, eu preciso investigar
essa questão. A gente precisa falar com essas pessoas do futsal.
Vamos dar umas ideias.
Olha, não tá fácil. Renata, tá na linha?
Nossa.
Tô na linha.
Nossa, onde você tá, amiga?
Amiga, tô aqui no estádio da natação, tá rolando nesse momento o hino dos Estados Unidos.
Nossa.
Mais uma vez.
Ganharam uma medalha, nós teremos agora na próxima disputa um brasileiro, André Brasil, que vai disputar uma medalha aí nos 100 metros de borboleta, por isso tá muito barulho, desculpa.
Entendi.
Não tem aonde eu tenho que ir aqui, tô indo no banheiro aqui pra ver se eu consigo ouvir melhor.
Fica aí, tá agradável. Você tá boa?
Oi?
Você tá boa, amiga?
Tô boa, tô ótima, amiga. Ai, maravilhoso esses jogos aqui,
que
viu?
Que coisa maravilhosa. Tô
maravilhoso, pá, que coisa linda.
E aí, filha, quando é que você volta pra Labuta?
Olha, eu pretendo voltar quando os jogos acabarem aqui, né? Mas tá muito legal, gente. Eu queria viver a vida numa Olimpíada e numa Maralimpíada.
A
pra
vida
mim,
não
a vida
é.
Podia ser só isso.
A vida não é uma Olimpíada. Não sei se te disseram, tá? Ô, amiga,
ah, bem que podia ser.
Fala aí um pouquinho do seu encontro com Terezinha. A gente tem um áudio dela aqui que você pegou, queridíssima. Ela vai disputar uma final amanhã, é isso?
Ela vai disputar a final. Na verdade, ela vai disputar a semifinal hoje à noite, dos 200 metros, categoria T11, que é a dela, que é de cegos por completo.
Uhum.
Ela não foi bem no.
Alô? Renata, volte para a luz. Cadê a Renata? Perdemos a Renata? Perdemos. Não dá pra colocar o áudio, Lê, da Terezinha? Vamos ouvir o áudio, então, da Terezinha, que a Renata falou com ela. Ela fala sobre o que espera dos Jogos Paralímpicos, né, o que os Jogos vão mostrar para os brasileiros e sobre a participação das mulheres nos Jogos. Vamos ouvir.
O que você espera desses Jogos Paralímpicos, né? Fala-se muito em mudar a visão dos brasileiros sobre os Jogos Paralímpicos, sobre as pessoas com deficiência. O que você espera que venha daqui para frente, depois dos Jogos?
Estou muito feliz com esses Jogos e a oportunidade realmente de mudar a mentalidade do Brasil, da sociedade brasileira, no que tange à inclusão. Realmente, para incluir, precisa de uma estrutura real em todas as situações. Que isso aconteça, que a mídia mostre, que embora a gente não enxergue, embora se use cadeira de roda, podemos fazer tudo tão bem quanto os outros, respeitadas as nossas especificidades. Somos tão brasileiros e tão humanos quanto quaisquer outro.
E uma última pergunta. Eu estava vendo a quantidade de mulheres, né? A gente tem 287 atletas paralímpicos aqui nessa Paralimpíada brasileira. E das mulheres, elas representam mais ou menos 35% disso, né? E a gente sabe, na própria Olimpíada também tem uma diferença que tem sido diminuída recentemente. O que você acha que é preciso acontecer para que mais mulheres que têm deficiência se interessem pelo esporte?
Eu acho que ao longo da história isso tem acontecido e mostrar realmente que se pode fazer esporte. E eu acredito que o papel da mídia nisso é fundamental. E acho que tornar conhecido o esporte paralímpico como um todo e principalmente o esporte paralímpico de mulheres.
Tá aí, Terezinha Guilhermina do Atletismo, nossa premiada atleta brasileira. E aí, minha querida, voltou?
Voltei. É, então, a Terezinha vai disputar a semifinal agora à noite, tem tudo para chegar na final, que vai ser amanhã, e ela é favorita para essa prova. Foi a mais rápida hoje de manhã na eliminatória, tem a chinesa aí que vem forte, mas pelo grau do fato dela estar irritada por ter perdido 100 metros e não pegado nem medalha, eu acredito que ela vem aí para um pódio com certeza. O barulho que vocês estão ouvindo aqui agora é porque o Brasil vai entrar na piscina. E assim, cara, a energia que tem nessa arena da natação aqui é sensacional. Está lotado para ver os atletas brasileiros. Os Paralímpicos estão realmente bombando. O fim de semana nunca teve tanta gente. No sábado bateu recorde de pessoas no Parque Olímpico, né? Que agora é o Parque Paralímpico.
Que legal. Teve
167 mil pessoas aqui, mais do que teve em qualquer dia da Olimpíada.
Caraca.
Então é bem legal ver como as pessoas estão abraçando o esporte paralímpico.
Teve um incentivo, né, também, porque tinha vendido bem pouco ingresso, né? Até um certo ponto, até onde eu sei.
É, os ingressos, até 80% dos ingressos estavam custando até 30 reais.
Uhum.
Então, é claro que isso ajuda. Mas é legal ver como você tem muita gente com deficiência no meio aqui das pessoas que estão vindo nos jogos.
Ah, que legal.
Eu acho que isso não tinha na Olimpíada.
Sim.
E é muito legal ver, porque o mundo é assim. O mundo é feito de pessoas com deficiência e sem deficiência. E é legal quando você vê todo mundo convivendo junto, porque é uma coisa que faz você pensar, nossa, na verdade existe mesmo um monte de gente assim, isso é apenas uma característica, não muda nada na pessoa.
Nossa, e ver esses caras competindo, gente, é coisa absurda, assim. Você é o limite da superação mesmo, e dá um negócio, você fala, cara, por que, né? A gente só lembra deles de 4 em 4 anos.
É, pois é.
São muito feras.
Olha o barulho que tá rolando aqui, eles acabaram de cair na água. Estão fazendo aqui a final do 100 metros de borboleta. E é realmente assim, imagina você estar na água com um barulho desse.
Jesus.
Imagina você estar na água. E a gente já teve uma medalha feminina na natação, que na verdade é de uma história também incrível, que é da Suzana Ribeiro. Ela ganhou a prata no revezamento, junto com o Daniel Dias, com o Codrado Silva. Ela ganhou a prata e ela tem uma história incrível, porque ela teve uma doença degenerativa. Ela disputou vários Ironmans, ela era triatleta e hoje ela tem uma doença degenerativa faz 12 anos. Então cada dia ela tem uma limitação maior no corpo dela, para mexer o corpo.
Nossa, é a Suzana,
40%
essa, né?
da capacidade respiratória e ela nada, gente. E ela ganhou uma medalha de prata, ela é maravilhosa.
Ela é maravilhosa, amiga. A gente tem aqui os resultados, a gente tem o ouro da...
Bronze do Brasil aqui.
Quem que ganhou bronze? Quem, Renata?
Foi o André Brasil.
Ah.
O André Brasil. André Brasil, que tem mais de 10 medalhas paralímpicas também. Ele acabou de ganhar o bronze no 100 metros do borboleta.
Olha, ao vivo da Vibradoras. Um bronze paralímpico. Isso é maravilhoso, amiga. Nossa, sem palavras. Ó... as medalhas.
Bom, deixa
aqui.
Deixa eu só falar um pouquinho mais do desempenho das mulheres, então,
isso,
nessas
Paralimpíadas. Isso, fala. Fala que eu ia falar.
Bom, é importante ressaltar que, assim como existe na Olimpíada uma grande diferença, né, de número de mulheres atletas, número de homens atletas, na Paralimpíada isso é ainda mais acentuado, né? Se imagina, se existe preconceito para mulher, né, no esporte, imagina num esporte paralímpico.
Sim.
Então, só 35% dos 287 atletas que a gente tem aqui nos Jogos Paralímpicos são mulheres.
Caramba.
Mas ainda assim elas estão representando muito bem. A primeira medalha veio da Lúcia, né?
Sim.
Que foi no judô. E a gente já teve. A gente até se perdeu na contagem das medalhas lá no Vibrador.
Nossa.
Porque o negócio de Paralimpíadas, assim, é medalha todo dia, né?
Muita medalha.
É uma loucura. A gente já teve a Silene, que era a mulher que carregou a bandeira do Brasil, a porta-bandeira do Brasil na
cerimônia
de abertura. Ela, maravilhosa, bicampeã olímpica agora no lançamento de dados.
Sim.
E foi, inclusive, a primeira mulher a carregar a bandeira numa cerimônia de abertura de Paralimpíada. A gente teve a Verônica Hipólito, que ganhou uma prata.
Sim.
no atletismo, nos 100 metros. A gente teve no judô a Alana também, né, que além da Lúcia, teve a Alana que ganhou uma prata no fim de semana. A gente teve a Char...
Perdemos, Renato. Mas eu vou continuar o que a gente teve, tá? A gente teve Terezinha de Jesus ganhando bronze nos 100 metros rasos. É, a Isabela...
Isso.
Olha, ela tá aí.
Tô aqui, miga. É que você não tá me ouvindo, tá muito barulho.
Tá, e que mais, então? Teve a Isabela Campos.
É a Isabela Campos. Isabela Campos, que também ganhou no lançamento de disco. A gente não conseguia achar foto dela de jeito nenhum.
Meu, a gente queria fazer uma arte da menina.
E a gente achava a foto dela no arremesso de peso.
Só tinha arremessando peso. A Nayara pôs um LP pra simular um disco, mas não deu muito certo na nossa arte. Brincadeira. E você tem atualizado aí o ranking? A gente tá em quinto lugar, é isso?
Isso, estamos cumprindo a meta, né, do quinto lugar. A gente tem 28 medalhas agora.
Ah, uau!
6 de ouro, 15 de prata, 7 de bronze.
Sensacional.
Né? Se a gente pensar que na Olimpíada a gente terminou com 17, esse é o dia o quê? Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Esse é o quinto dia de Paralimpíada, a gente já tem 28.
Nossa, muita medalha.
E tem a China aí liderando, que é um negócio, a fraga. A China e os Estados Unidos da Paralimpíada.
Sensacional.
Já tem 109 medalhas, mano. Não dá pra comparar, né?
Não dá, muita medalha, Brasil. Não dá. Ô, amiga, eu vou falar de Copa do Brasil. Você quer ser liberada?
Eu acho melhor, porque senão eu não vou conseguir te ouvir, amiga.
Então tá
difícil. Bom. Inclusive, deixa eu te falar que acabou de me dar um tchauzinho lá. Elizabeth Marks, que é uma atleta dos Estados Unidos, que eu conheci ontem.
Ah.
E ela foi medalhista de ouro. E ela era, cara, ela era do exército. Foi pro Iraque. Foi ferida no combate no Iraque. Ela não fala o que aconteceu, mas foi lá que ela teve uma grande lesão na perna. E hoje ela é atleta paralímpica, conseguiu o ouro aí na natação.
Uau.
Um baita exemplo, cara. É só história maravilhosa.
E você já é amiga dela?
Oi? Ela me deu um tchauzinho, olha que fofa.
Você virou amiga dela. Você vai fazer
mais. Sabe que, né, ela é maravilhosa, ela é muito bonita, né? Daí, quando eu fui pesquisar sobre ela, só tinha assim, a musa do exército americano. Puta. Até em inglês tem essas coisas.
Nossa, velho, ninguém perdoa. Você vai fazer matéria dela, amiga?
O que? Você tá me cobrando?
Não,
é isso?
Com licença! Você é minha chefe, eu sei, mas desculpa.
Eu vou.
Não, amiga, era
eu
só.
Eu vou fazer uma matéria também incrível sobre uma equipe de remo do Zimbábue, que foi uma técnica.
Então tá.
Que formou, essa equipe foi formada 2 meses antes da Paralimpíada. A galera nunca entrou numa água antes, as meninas.
Nossa.
E essa mulher formou um time pra vir pra Paralimpíada. Maravilhosa.
Bom, então aguardamos suas matérias, tá bom?
Tá bom, pode me cobrar.
Tá bom, vou te cobrar.
Beijo,
beijo, minha querida.
Um beijo,
tchau.
Saudade.
Olha que coisa maravilhosa, Renata. Direto do parque.
Tá empolgada.
Não para, né? Essa pessoa.
Nossa, Ariana. Né?
É, filha. Fica com ela no WhatsApp pra você ver. Você não dorme. Só cobrança. Mas tudo bem, a gente vai levando. É, Copa do Brasil de futebol feminino.
Chegando nos finalmente.
Tá, né? Chegando nos finalmente. É, oitavas de finais já rolou os jogos de ida, né?
Corinthians já arrasou.
Olha, Corinthians já arrasou as sereias, 3-0. E aí agora as meninas têm que reverter o placar de 4 gols. Esse aqui tava falando que o jogo é na quarta, mas eu acho que o jogo é amanhã.
Ah, é?
É, acho que mudaram a data pra amanhã, às 15 horas, no CT Rei Pelé.
Qual a chance de ser transmitido esse
jogo? Nenhuma, zero.
Tá.
Né? Porque, no caso. É, a Chapecoense ganhou do Foz Cataratas, lá em Foz. E o jogo de volta...
Não perdeu, não?
Verdade, Chapecoense perdeu em Foz.
Tá.
Louca. Perdeu de 1-0. Miga, me ajuda. O jogo de volta quarta-feira, às 15 horas. Olha isso, o Crespon...
Crespon, meu.
Do Distrito Federal de Brasília ganhou do Iranduba.
Ah, que triste.
A sensação. Mas eu vi hoje umas matérias que o cara tá confiante, o treinador do Iranduba, pra reverter o placar.
Mas aí a volta vai ser fora, então.
É, a volta é lá em Manaus, né?
Ah, não, mas não... Ah, tá.
Primeiro jogo foi em Brasília.
Ismael Benigno?
É, não vai ser na arena, mas vai ser em Manaus.
Entendi.
E outra coisa que eu ia falar desse jogo... Ah, uma seguidora mandou pra gente uma foto que ela tava lá e ela tava super feliz porque o Crespon ganhou do Iranduba. Porra, mó jogão, né? Tipo, você ganhar do Iranduba, uma baita equipe. E aí ela mandou uma foto super fofa. A gente vai repostar.
Ah, que legal.
Nas nossas redes. JV Lideral do Maranhão ganhou de 6-0 do Caucaia do Ceará.
Olha esses times aí, eu não tava conhecendo.
Pois é, amiga, Copa do Brasil, tem que fazer o Brasil, né? Eles pegam esses times aí pra compor também,
né? É, porque oitavas ainda, né?
É. E o Botafogo da Paraíba perdeu do São Francisco, da Bahia, mas tem o jogo de volta. E aí, já tem três times que são classificados para as quartas, que é o São José, meteu 13 no Atlético do Acre, a Rosana fez 4 gols. 13.
É, o São José é fortíssimo, né?
Fortíssima equipe. E o Vitória das Tabocas, né? De Pernambuco, ganhou do Comercial. Uhum. 6-1, também tá classificado. Eliminou o jogo de volta. E o Flamengo também classificou para as quartas depois de golear por 6-0 o Vila Nova.
Porque na Copa do Brasil masculina é 2-0, né? Que elimina.
É, então, aqui acho que é acima de 3.
Deve ser, né? Porque o Corinthians ganhou de 3-0.
É, acima de 3, você elimina o jogo de volta.
Entendi.
Falando de seleção feminina, que vai ter amistoso dia 16, sexta-feira, contra a França. É, a delegação viaja amanhã para Grenoble.
Olha.
É isso mesmo? É assim que fala? Grenoble?
Cano.
Deve ser. É, eu não tenho horário que a partida acontece na sexta-feira. Por mais que eu tenha buscado no site da CBF, ninguém informou.
Pois não vai ter transmissão tão pouco.
Ah, eu acho que deve ter, viu? Será que é um Sport TV2? Vou perguntar pra Leda. Ledinha, nossa amiga. Leda Maria. E a gente teve a Cris e a Fabiana não foram convocadas, porque elas estão...
Ainda estão
lesionadas, exatamente. A Cris é aquela lesão. A Fabiana eu acho que é outra. Acho que é muscular. E a Taizinha tinha sido convocada, mas também se machucou. E a Maurine foi pro seu lugar. Então, assim, as 20 convocadas são Bárbara, Bruna, Mônica, Rafaele, Thaísa, Tamires, Bia Zanerato, Formiga, Andressa Alves, Marta, Rilane, Aline, Poliana, Érica, Debinha, Andressinha, Maurine, Raquel, Darlene e Camila.
Você sabe qual que é a próxima competição no Brasil?
Acho que vai ser o torneio internacional no fim do
ano.
Ah,
sim. Que tem todo ano, né?
É, fora isso, só...
Vai ser aqui?
Não.
Não?
Acho que vai ser em Recife, alguma coisa assim, no Nordeste. Entendi. Se eu não me engano. E, fora isso, tem a Sub-20, né? Tem o Mundial, que vai acontecer agora na Papua, Nova Guiné.
Ah, é, lembrei.
Tem isso também. E, falando de seleção, teve a licença, né? Do Marco Aurélio Cunha, que pediu uma licencinha até o fim do ano, do cargo de diretor de futebol feminino
pra
na
CBF. Pra ajudar o São Paulo.
Pra ajudar o São Paulo,
olha,
você viu?
Lá.
Olha só. Chegou ontem, já ganhou, né? Ele entrou em campo, fez uns 3 gols.
Olha que palhaçada, hein?
Não, muito palhaçada, né? Você acha que isso acontece lá fora? É. Tipo, alguém fala, né? Oi,
não,
seleção alemã.
Ajudar a seleção?
Eu vou ajudar o Borussia ali e já volto, sabe?
Ah, palhaçada.
É muita palhaçada, enfim. Ele pediu a licença, o presidente foi lá, o Bonito deixou, o Marco Polo, ele vai voltar depois, ano que vem.
Festa do Caqui Louco.
Né? É. Enquanto isso, quem assume temporariamente o cargo do Marco Aurélio Cunha é o Fabrício Maia.
Só seria bom se fosse uma mulher, né?
Pois é, perguntamos, né? Mas não foi cogitada essa hipótese. E aí, tem uma frase aqui do Marco Aurélio Cunha pro Globo Esporte que eu vou ler pra vocês.
Momento.
Estou ajustando tudo da seleção feminina. Eu amo esse projeto e não vou largar, não. O Fabrício acompanhará mais de perto durante minha ausência. Vou estar atento a tudo.
Uau. Apenas não acredito, mas tudo bem.
Acho que ele vai mandar um zap pro Marco Aurélio.
E aí, tá tudo certo?
No meio do jogo. Uhum. Faça o quê agora, amigo? Me ajuda, enfim. É, o Fabrício também vai estar no Mundial Sub-20, lá em novembro, em Papua, Nova Guiné. E ele terá a função de comando na viagem da seleção feminina, agora pro amistoso. Ele já vai como...
E o Vadão, cadê?
Ah, o Vadão vai ficar lá... Um pouco em pezinho, um pouco sentadinho no banco.
Mas ele também vai ser técnico dessa seleção?
Não, ele não vai ser técnico. Ele vai como supervisor, como iria o Marco Aurélio Cunha.
Ah, tá.
Ele tá no lugar do Marco Aurélio.
Mas o Vadão não é técnico da seleção sub-20, né?
Não, é outro treinador, exatamente. E aí, no Mundial Sub-17, vai ter um Sub-17 em setembro na Jordânia. E aí, quem vai acompanhar a delegação vai ser a Valesca Araújo,
aí,
que é uma gerente de futebol feminino lá dentro da CBF, que é a responsável por acompanhar o legado da Copa.
Ah, bom. Pelo menos, né?
Não, precisamos conhecer mais sobre essa Valesca.
Valesca.
Acho que eu vou pedir umas informações para as amigas e depois falamos um pouco sobre Valesca. É isso, minha querida.
É isso, né?
É isso. Então, semana que vem estamos aí. se Deus quiser, com algumas medalhas a mais.
Vamos estar, com certeza.
Com certeza. E talvez Renata conosco. Nos vemos, então. Falou?
Falou.
Beijos.